Podcast Unesp.
Após as pesquisas de boca de urna divulgarem o resultado das eleições na Bolívia, agora as autoridades eleitorais confirmaram a vitória no primeiro turno de Luiz Arce, do Movimento ao Socialismo, o MAS. A presidenta interina, Jeanine Añez, e o segundo colocado nas eleições, Carlos Mesa, reconheceram o resultado, assim como o secretário da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro. A chefe da missão de observação da União Interamericana de Organismos Eleitorais, Pamela San Martín, destacou a lisura do pleito. O Parlamento do Mercosul também realçou a legitimidade do processo e divulgou um relatório preliminar apontando que estão satisfeitos com o que viram. A posse do novo presidente deve ocorrer no dia 4 de novembro, segundo decisão do Senado. Apesar das expectativas de como será a reação dos setores conservadores do país e do continente sobre o resultado final, os bolivianos já pensam no governo do MAS. Carolina Silva Pedroso, pesquisadora do Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais da Unesp, explica que a vitória de Arce não deve afetar na diplomacia entre Brasil e Bolívia.
Uma possível vitória do Luiz Arce, candidato apoiado por Evo Morales na Bolívia, em tese, não deve trazer grandes diferenças na relação diplomática com o Brasil. Isso porque, quando houve a vitória de Jair Bolsonaro no Brasil em 2018, o Evo Morales, que embora seja de uma ideologia oposta de Bolsonaro, né, seja de esquerda e tenha uma agenda socialista, cumprimentou o brasileiro pela sua vitória e manteve uma postura extremamente aberta ao diálogo. E da mesma maneira, diferente do que aconteceu com outros países da região que têm líderes de esquerda, como a Argentina e a Venezuela, o governo brasileiro também não tratou a Bolívia com rispidez. E é importante entender esse movimento, não porque o Brasil, de alguma forma, que hoje é governado por um grupo de direita, concorde com a política boliviana, mas é importante ter em vista a relação comercial e econômica entre esses dois países, e principalmente a importância que tem o comércio do gás natural para a região sudeste e centro-oeste do Brasil. Foi construído nos últimos 20 anos toda uma estrutura logística, né, de chegada do gás natural da Bolívia, né, por meio de gasodutos a essas regiões do Brasil, e que hoje são um pilar muito importante, principalmente das indústrias dessas duas regiões no Brasil. Portanto, existe uma dependência do gás natural boliviano, não só pela proximidade geográfica, mas porque ele é extremamente vantajoso do ponto de vista econômico. Por outro lado, a Bolívia também depende desse comércio. Portanto, a gente está falando de um jogo econômico de ganha-ganha, né? Os dois lados têm benefícios com essa relação. Então, em tese, o que a gente pode esperar é que as relações se mantenham, né, politicamente neutras, mas que do ponto de vista comercial e econômico sigam intensas. Em tese, o que a gente pode esperar do governo Luiz Arce é que ele, de fato, dê continuidade à agenda programática de Evo Morales. Né? Ele foi apoiado por Evo, o Evo coordenou a campanha. Porém, em se falando de política na América Latina, não sai totalmente do horizonte a possibilidade daquilo que a gente chama de policy switch, né? Ou seja, uma mudança de orientação política uma vez eleito, né, o governo. Isso aconteceu recentemente no Equador. O então presidente Rafael Correa não podia mais candidatar a uma nova reeleição. Ele apoiou o Lenín Moreno, que tinha sido vice-presidente dele durante muitos anos, participou da campanha, e uma vez eleito, Lenín Moreno se aliou com a antiga oposição a Rafael Correa, né, e mudou completamente a agenda do seu governo. É um risco que pode acontecer na Bolívia, mas que até esse momento não existem sinais de que isso vai acontecer. Até porque os cenários internos são bastante diferentes e porque a ideia é que o Luiz Arce seja realmente um nome mais conciliador e tente colocar fim à instabilidade política dos últimos meses na Bolívia. Nesse sentido, é importante dizer que um cenário de instabilidade política em um país vizinho ao Brasil é extremamente prejudicial para nós, né? Independente de concordarmos ou não com as políticas que são empreendidas nos nossos vizinhos, Um cenário de instabilidade pode trazer problemas para nós, como acontece hoje com a Venezuela, né? De pessoas chegando muitas vezes sem condições ao Brasil, o Brasil tendo que acolher essa população vulnerável. Portanto, para um país grande como o nosso, que faz fronteira com boa parte dos países da América do Sul, é importante que esses países estejam fortalecidos internamente, sejam prósperos e, com isso, possam também estimular esse comércio com o Brasil, né? Portanto, para o Brasil, tanto do ponto de vista político quanto econômico, é extremamente vantajoso e benéfico que esses países estejam estáveis e prósperos.
Renato Coelho para o Podmundo e Política.
Podcast Unesp.